Boa tarde. Queria dar agora sim as boas-vindas à Associação de Obrigacionistas Sénior Particulares Lesados do Novo Banco. O que temos como guião aprovado para estas audições e como já terá percebido daquelas a que assistiu é uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, depois dar a palavra a cada um dos senhores deputados para colocar perguntas ou questões e depois novamente dar-lhes a palavra para resposta. Como já observaram, nem sempre temos sido muito formais nesta matéria, temos privilegiado o esclarecimento, mas indicativamente são estas as regras. Por favor.
Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Presidente, Senhores Deputados, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, em nome dos obrigacionistas sénior particulares do Novo Banco, que aqui hoje represento, juntamente com os meus colegas, começo por vos cumprimentar e por agradecer o convite que a Comissão nos formulou para virmos aqui hoje expor as nossas ideias em relação à nova proposta de lei 74. Eu gostaria, como esta é a última apresentação do dia e a última apresentação da semana, e imagino que os senhores deputados devem estar cansados com a maratona que fizeram nos últimos 3 dias ao ouvir todos os grupos de lesados e inclusivamente os reguladores, eu gostava que esta apresentação fosse um bocadinho informal, até porque eu sei que nós aqui dentro, nós associação aqui dentro do Parlamento, temos amigos, temos pessoas que nos apoiam e a nossa guerra não é com vocês, a nossa guerra é exclusivamente contra o Banco de Portugal. Portanto, temos que chamar os burros pelo nome e neste caso o burro chama-se Banco de Portugal.
Mas eu agradecia-lhe que mantivéssemos civilidade nas
intervenções. Aproveito para pedir formalmente desculpa da minha intervenção há pouco no final da intervenção do Banco de Portugal, mas de facto não resisti ao ouvir aquilo que aqueles senhores disseram. E eu vou demonstrar aqui hoje aos senhores deputados, de uma forma muito simples, a situação gravíssima que os nossos associados estão a viver e é uma situação totalmente injusta e, ou assim eu diria, sem precedentes. Portanto, como digo, o nosso caso é caricato, para não dizer absolutamente ridículo. Pouco ou mesmo nada tem a ver com os restantes grupos de lesados do BES e do BANIF. E porquê é que é substancialmente diferente? Primeiro, não somos lesados do BES nem do BANIF, somos lesados do Novo Banco. O Novo Banco do Sistema Financeiro Português, que pertence ao Fundo de Resolução e é gerido pelo Banco de Portugal. Dois, ao contrário deles, dos outros lesados, onde há inúmeros responsáveis, a CMVM, o Banco de Portugal, o BES, o Novo Banco, os gestores de contas, os diretores, administradores do banco, o nosso caso só existe um responsável, que se chama Banco de Portugal. O montante em causa, no nosso caso, é irrisório. Falamos de 19 milhões de euros, que em nada afetam a recapitalização de 2 milhões de euros do Novo Banco, mas que representam para 110 famílias portuguesas e alguns imigrantes também as poupanças de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. A nossa associação, os nossos associados, não temos voz alta, não temos massa crítica para fazer barulho e para grandes manifestações de rua. Por isso, não nos dão importância. Somos os lesados de quem ninguém se lembra. Os lesados do papel comercial, graças ao barulho que fizeram, conseguiram a atenção das entidades responsáveis e dos meios da comunicação social. E é por causa deles que hoje aqui estamos. Muito obrigado a esses portugueses, mas é pena que neste país só seja ouvido quem faz barulho. 5. Somos tão pouco importantes que, apesar das inúmeras tentativas, cartas, e-mails e telefonemas, nunca o Governo nos respondeu, nos recebeu. Nem o Banco de Portugal, o Senhor Governador do Banco de Portugal, apesar das inúmeras tentativas que fizemos para sermos recebidos por ele, nunca aceitou receber-nos e acabou por nos remeter para o Departamento Jurídico, onde falámos com o Dr. João Freitas e o Dr. Brito Antunes, que estiveram aqui hoje, indicando-nos claramente o caminho da litigância. Isto obrigou-nos a juntarmos, a criarmos uma associação, a irmos para os tribunais, a gastar muito dinheiro nos tribunais, porque infelizmente já houve aqui grupos de lesados que também se queixaram. Os tribunais é uma fortuna que se paga para se conseguir interpor ações no tribunal e depois os tribunais não funcionam, ou melhor, funcionam com uma morosidade tal que num caso desta complexidade, eu tenho a certeza que nós ganhamos, mas vamos ganhar daqui a quantos anos? Daqui a 20 anos? Imaginemos que nós vamos ganhar agora. O Banco de Portugal interpõe o recurso para a segunda instância. Nós ganhamos na segunda instância, o Banco de Portugal vai interpor recurso para o Supremo Tribunal. Quantos anos é que isto vai demorar? 15, 20 anos ou mais? os nossos associados, eu tenho 61 anos e sou dos mais novos da nossa associação. São tudo pessoas com 70, 75, 80 anos, 90 anos. São pessoas que trabalharam uma vida inteira, são cidadãos portugueses, são, alguns temos também, deixem-me voltar um pouquinho atrás, nós temos aqui 110 associados, dos quais a grande maioria, a esmagadora maioria, são famílias portuguesas e alguns imigrantes, que têm entre o mínimo de 100 mil e 200 mil euros. Depois temos 5 pequenas médias empresas portuguesas, temos um centro social e paroquial, temos um cidadão alemão e temos 3 cidadãos espanhóis, mas 100 são famílias portuguesas que estão lesadas neste seu património. Bom, mas isto voltando aqui um pouquinho atrás, eu praticamente já esgotei os meus 5 minutos, eu voltaria aqui à apresentação no nosso caso particular das obrigações sénios. Portanto, as obrigações sénios, toda a gente sabe o que é, mas eu acho que é importante voltar a referir que são títulos de dívida em que o credor tem o direito de ser ressarcido prioritariamente face a todos os outros credores, ou seja, lideram o topo da hierarquia de reembolso em caso de incumprimento. Como é que nós surgimos aqui? Nós estávamos... tranquilamente estacionados no Banco Espírito Santo, aqueles que compraram antes da medida de resolução do dia 3 de agosto, quando se dá a intervenção do Banco de Portugal e a divisão do antigo BES num banco bom, um novo banco e um banco mau, o BES mau. Toda a dívida sénior, 52 séries de obrigações com a mesma graduação, direitos e deveres perante a lei, foram transferidas para o novo banco. Aliás, interpelado o Banco de Portugal, vocês terão, os senhores deputados terão a resposta tipo em que o Banco de Portugal afirma que todas as obrigações sénior, não estamos a falar em subordinadas nem acionistas, a dívida sénior é transferida para o novo banco e redenominada novo banco. Portanto, entretanto, nós obviamente ficámos tranquilos porque a qualidade creditícia das nossas obrigações era agora boa e era novo banco, e a medida de resolução era clara, dizendo que o novo banco estava devidamente capitalizado, estava expurgado de ativos problemáticos e que os problemas, os ativos problemáticos seriam suportados pelos acionistas e pelos credores subordinados. Contudo, na sequência de testes de stress que foram realizados em novembro de 2015, foi detectada uma insuficiência de capital de 1,4 mil milhões. No dia 14 de novembro de 2015, o Banco de Portugal divulgou que tinha sido identificada uma insuficiência de capital de 1.398 milhões no cenário adverso, apesar dos resultados estarem genericamente alinhados com as expectativas e refletirem a natureza específica de banco de transição, que seria coberto por medidas a serem especificadas no plano estratégico do banco que estava em preparação e seria apresentado nas semanas seguintes. Um mês e meio depois, no dia 29 de dezembro, o Banco de Portugal aplica uma segunda medida de resolução em que transfere para o Banco Mau 5 séries de ações, séniores, no valor global de 2 mil milhões. Reparem, senhores deputados, que o valor transmitido, retransmitido para o BES Mau é 2 mil milhões. Contudo, as necessidades de capital do novo banco eram 1.400 milhões. E isto evocando interesse público com o objetivo de salvaguardar a estabilidade financeira com o objetivo de salvaguardar, portanto, a estabilidade financeira, mas passado um ano e meio, todos nós sabemos as consequências que esta péssima decisão teve para o país e para o financiamento da dívida pública. Garantia o Banco de Portugal, no seu comunicado de 29 de dezembro, que se tratavam de obrigações destinadas a investidores institucionais e ainda que aquelas emissões foram originariamente emitidas pelo Banco Espírito Santo e colocadas especificamente junto de investidores qualificados, ou seja, fundos de investimento e grandes investidores, indicando também que esta medida protege outras categorias de credores comuns. O facto de nós aqui hoje estarmos perante os senhores deputados, em representação de mais de 100 aforradores particulares, prova que estas palavras não correspondem à verdade. Depois desta segunda resolução, que atira para o Banco Mau apenas 5 séries de obrigações, lemos que no Banco de Portugal, efetivamente, havia uma questão que dizia que a qualquer momento o Banco de Portugal pode retransmitir ativos e passivos do Banco Bom para o Banco Mau. Eu aqui perguntaria, o Banco de Portugal decide que umas obrigações são pagas e outras não? Com que critério? Com que regras? Baseado em que lógica e interesses? Uma decisão absolutamente discricionária destas, com enormes custos para Portugal, é própria de uma República das Bananas, não é de um membro, de um país membro da União Europeia ou de um Estado de Direito Democrático. Teria sido uma medida mais equilibrada, justa e aceita por todos, uma pequena perda de 10 a 15% em todas as obrigações séniores, se outra solução não houvesse, em vez de perdas totais impostas a uma pequena amostra do universo total de obrigacionistas. todas com os mesmos direitos e deveres. A este propósito, deixei aos senhores deputados a opinião de Adam Larrick, economista do American Enterprise Institute e atual Assistant Secretary of the Treasury for International Finance dos Estados Unidos, onde ele defende, e aliás ele começa o artigo dele, a primeira linha do artigo dele que os senhores deputados têm na vossa posse, diz assim: o Banco de Portugal cometeu um sério erro na recapitalização do novo banco com 2 mil milhões de euros. Isto é um artigo que vale a pena ler. Portanto, nós fomos obrigados a constituir a nossa associação e, entretanto, fomos obrigados a interpor uma ação no Tribunal Administrativo no dia 29 de março do ano passado. O nosso objetivo é recuperar as poupanças em obrigações séniores. Mas nós estamos tão zangados com o Banco de Portugal, porquê? Porque nós fomos discriminados pelo Banco de Portugal de variedíssimas formas. E eu chamo a vossa atenção para este slide, onde podem ver nós. Primeiro, fomos discriminados em relação às restantes séries de obrigações com igual graduação, direitos e deveres, que permaneceram no novo banco violando o princípio par e passo, ignorando que é devida a igualdade de tratamento aos credores quando os instrumentos são da mesma categoria. Dois, fomos discriminados em relação a outros credores da mesma classe, os designados credores comuns. Três, fomos discriminados porque nas séries que permaneceram no perímetro do novo banco há e continua a haver não só particulares, mas como muitos investidores institucionais qualificados, que são fundos de investimento que continuaram nas séries que lá ficaram. E fomos discriminados porque só retransmitiram para o Banco Mau as séries de obrigações que foram emitidas ao abrigo da lei portuguesa. Eu já volto a este assunto mais tarde, mas isto é uma situação muito grave e eu explico porque é que o Banco de Portugal tomou esta decisão. E em quinto lugar, fomos discriminados porque, reparem, senhores deputados, porque é que há bocado eu tive aquela irritação com o Banco de Portugal. Porque em todos os casos europeus conhecidos em que foi aplicada uma medida de resolução, tanto particulares como obrigacionistas séniores nunca foram lesados. E eu cito aqui o caso do Banif, do Banco Popular, que o senhor do Banco de Portugal referiu há pouco, dizendo: meus caros senhores, nestas situações toda a dívida subordinada foi sacrificada. Então, se foi sacrificada, porquê que a dívida sénior não foi sacrificada? Mais, temos aqui o caso dos bancos italianos, refiro o Banco Monte dei Paschi e Siena, que na medida de resolução, inclusivamente os obrigacionistas subordinados foram salvaguardados, e temos os casos recentes do Veneto Banca e do Banca Popolare de Vicenza, em que todos os obrigacionistas séniores foram poupados. Esta decisão do Banco de Portugal, e eu quero dizê-lo aqui alto e claro, violou a Constituição da República Portuguesa nos seus artigos 2º, Estado de Direito Democrático, 13º, Princípio da Igualdade, e 62º, Direito da Propriedade Privada. Eu acho que isto é de uma enorme gravidade. Eu estou a falar na Casa do Povo, estou a falar no Parlamento, perante os senhores deputados. É importante que se tome nota desta situação gravíssima. Continuando para não... Epa, já estou a exceder o meu tempo. Mas eu penso que isto é extremamente importante falar. Eu acho que isto é muito importante falar. Portanto, no nosso caso, como eu digo, só há um responsável, que é o Fundo de Resolução, que cometeu um verdadeiro roubo sobre as nossas poupanças a favor do novo banco. O montante global, como disse, é uma ninharia. Quando o próprio Banco de Portugal, na sequência daquela retransmissão de 5 séries, afirmou que esta medida pretendia exatamente afetar grandes investidores institucionais qualificados, poupando pequenos investidores não qualificados, a situação que estas famílias estão a viver desde o dia 29 de dezembro de 2015 é de uma injustiça inqualificável, absurda e sem precedentes. Mas há aqui agora uma situação que eu reputo extraordinariamente grave e que gostava de chamar a atenção dos senhores deputados. Dos 19 milhões de euros que representam os nossos associados, cerca de 2/3 foram comprados antes da medida de resolução, da primeira medida de resolução, no dia 3 de agosto de 2014. Mas o outro terço, são cerca de 6 milhões e 300 mil euros, foram adquiridos depois da medida de resolução. E muitos delas aos balcões do novo banco. Aos balcões do novo banco, depois da primeira medida de resolução. Nenhum dos associados que adquiriu as obrigações aos balcões do novo banco, depois daquela data, 3 de agosto, foi informado que o Banco de Portugal podia alterar o perímetro dos ativos e passivos do BES e do novo banco. Naturalmente, se tivessem sido informados, não as teriam comprado, mas o novo banco não poderia naturalmente desconhecer. E aqui chama a atenção para um assunto muito grave. Estamos a falar de más práticas do novo banco, mis-selling, que é detido pelo Fundo de Resolução, que por sua vez é gerido pelo Banco de Portugal. Tivemos um ano e meio depois do dia 3 de agosto em que o novo banco teve a comercializar aos seus balcões estas obrigações com o argumento dos gestores de conta a dizerem: ouça, não há obrigação mais segura que esta. Repare, isto agora o dono é o Estado, é o Fundo de Resolução. O banco está livre de ativos tóxicos. O banco está expurgado de tudo o que é mau. Ouça, mais seguro do que isto não há. E as pessoas, algumas até se fizeram clientes do novo banco nessa altura, nunca foram clientes BES, foram clientes do novo banco, compraram obrigações do novo banco e de repente vêm-se na situação atual. Reparem. E há outra questão. Constante expressamente do texto da medida de resolução do Banco de Portugal diz que a medida também não afeta as obrigações abrangidas pelos acordos celebrados entre o novo banco e os seus clientes, nem as obrigações emitidas não incluídas no anexo, ou seja, aquelas que ficaram, ficaram. Portanto, não estavam incluídas. Por que razão os associados que adquiriram as obrigações do novo banco aos balcões do novo banco foram agora afetados por esta medida? Aparentemente, consta na medida de resolução que não seriam afetados. Por que razão um cliente obrigacionista sénior do novo banco vê a sua obrigação transferida para um banco com o qual não teve qualquer ligação ou relação jurídica? Por que razão o novo banco, deliberadamente, já o novo banco, detido pelo Fundo de Resolução, deliberadamente omitiu esta contingência a outros intermediários financeiros que comercializaram estas obrigações? E por que é que, sendo uma nova entidade jurídica, o novo banco não alterou a ficha técnica daquelas obrigações, alertando os investidores para uma contingência deveras determinante? Bom, tendo em conta que muitos dos nossos associados têm uma idade avançada, como eu já referi, eu tenho a certeza que nós em tribunal ganharíamos isto, mas daqui a 20 anos, porque a justiça vai tardar 20 anos. E agora, para terminar, Sra. Presidente, só para dizer o seguinte: o Banco de Portugal sabia perfeitamente que a justiça em Portugal não funciona ou que é muito morosa, e foi por isso que agarrou nas obrigações emitidas ao abrigo da lei portuguesa e as retransmitiu. Porquê? Porque sabe que isto agora vai para a primeira instância, segunda instância, Supremo Tribunal, isto vai demorar 20 anos. Até lá, o Dr. Carlos Costa, o atual Conselho de Gestão, reformam-se, e isto tudo passa, e quem ficar é que vai receber esta prenda envenenada, cujos associados que nós temos não vão poder receber este dinheiro, porque entretanto vão morrer, não é? Porque pessoas com 80, 90 anos neste momento, daqui a 20 anos não vão receber. Portanto, eu acho que a nossa situação é de facto uma situação, quer dizer, por um lado é uma situação fácil de resolver, estamos a falar em 19 milhões de euros, não apareceu aqui nenhum grupo de lesados com 19 milhões de euros. Por outro lado, é um assunto tão pouco importante que pode cair na terra de ninguém e ninguém vai tomar uma decisão em relação a nós. Senhor Presidente, terminei. Peço desculpa pelo tempo que tomei.
Muito obrigada. Houve, da parte da mesa, houve alguma tolerância, quer em relação ao tempo, quer em relação a alguma linguagem que utilizou, que não é aquela que seria desejável, mas nós acho que temos de ter alguma compreensão pela emotividade da situação, como aliás tem acontecido com várias associações de lesados que têm por aqui passado. Eu perguntava aos senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Silva, do PST.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas ou três notas. É evidente que não tenho uma resposta para vós, enquanto associação de lesados. Dizer-vos que é muito oportuna a vossa vinda, porque esta audição, tratando-se de uma audição pública, presumo ser uma boa forma de alerta para aquilo que é a injustiça que está a ser cometida com o vosso grupo de lesados, embora sejam lesados diferentes, ou seja, já são lesados da própria resolução, no fundo, e nessa circunstância também nos deve a nós preocupar no tratamento da especialidade daquilo que é um projeto que tenta resolver em grande medida esta temática em torno dos lesados do papel comercial do antigo BES. E deixar duas ou três notas em que vos pedi a confirmação. Um primeiro aspecto prende-se com o facto de, a determinada altura, eu ter verificado sobre estas vossas obrigações e emissão de obrigações, se é verdade ou não, que o Banco de Portugal desconhecia a existência de investidores não qualificados, investidores privados, nesta situação. Penso que o próprio Banco de Portugal terá reconhecido esta situação. E, por outro lado, também, me pareceu a mim, das declarações que vi, que o Banco de Portugal tinha reconhecido esse erro. Portanto, isto é oportuno e importante na medida em que a vossa reclamação judicial, e como bem disse, que poderá demorar 20 anos, mas vos transmite inteira justiça. Por outro lado, eu queria dar ênfase a isto, enquanto obrigacionistas séniores, na cadeia de devolução dos patrimónios, as vossas linhas de obrigações estão acima dos obrigacionistas subordinados. Vocês aproximam-se, bem sei, da classe de PPRs, ou seja, uma linha de obrigação que está próxima desta classe de investimentos apenas não é paga se a entidade emitente falir. Ou seja, tendo você já adquirido estas obrigações na orla do novo banco, o novo banco não faliu. Nessa circunstância, a vossa linha de obrigações é claro para mim que deveria ser paga. De resto, houve obrigações daquelas que não passaram para o novo banco que já foram pagas. Pronto. Portanto, isto é para vocês a seguir, é para vocês a se qualificarem estas minhas afirmações, que eu acho que são as interrogações que faço a mim próprio relativamente a esta questão. E no essencial é isto, portanto, é que se confirmam se é assim é ou não. Portanto, nós naturalmente, enquanto deputados que estamos a tratar da especialidade da PPL 74, parece-me, tratando-se isto a posteriori de uma situação que surgiu, embora me pareça a mim oportuno que vocês tenham trazido este tema, agora é evidente que à partida não o vamos conseguir resolver no seio do atual processo legislativo. No entanto, é bastante importante para nós termos conhecimento desta situação, que mais uma classe de lesados que o Parlamento deve dar atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram as questões que eu queria deixar.
Obrigada, Sr. Deputado João Galamba, do PS.
A única pergunta, porque penso que a vossa situação fala por si, e a única pergunta que eu tinha a fazer era quanto a que contactos é que já tentaram ter com o Governo, sei que disse há pouco que nunca tinham sido recebidos pelo Governo, quantas vezes é que tentou contactar o Governo, em que datas, e era isto só.
Obrigada. Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Cumprimento os representantes aqui da Associação e não tenho nenhuma pergunta, mas quero só manifestar a solidariedade perante a vossa situação, que foi aqui de forma tão eloquente exposta. Realmente é incrível isto ter acontecido e não se ter encontrado uma solução atendendo aos montantes que estão em causa, que é uma gota d'água do universo total. Vamos, com certeza, desenvolver esforços para tentar vos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agora, na qualidade de deputada do CDS, a minha pergunta... também já não tenho muito mais a acrescentar. A questão que gostava de perceber é, nós estamos aqui na especialidade de uma proposta de lei número 74, 13ª, e nesse âmbito ouvimos todas, ou pelo menos várias associações de lesados. Daquilo que exponho, eu creio que a solução para o vosso caso poderia ser mais expedita e que seria até mais sensato que não fosse através de uma solução semelhante à que está na proposta. Mas uma vez que estamos nesta especialidade, por outro lado também não me parece fazer muito sentido resolver este assunto e deixar outros pendentes. E portanto o que eu vos perguntava é exatamente aquilo que pretendem e como. Obrigada. Agora a palavra para responder.
Posso começar a responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pelas vossas questões, que eu vou tentar responder. Em relação ao Sr. Deputado Carlos Silva, eu posso lhe dizer o seguinte, um ano e meio depois, nós podemos agora concluir que o Banco de Portugal falhou por completo nos vários objetivos que enumerou no seu comunicado do dia 29 de dezembro. Não protegeu os credores comuns, não atingiu exclusivamente os grandes investidores e fundos de investimento, falhou também na sua missão de supervisão, pois se sabia que estas obrigações estavam a ser colocadas à disposição de forradores particulares, por que razão nunca travou as vendas? Se não sabia, revela incompetência. Se não sabia, revela incompetência, porque todas estas obrigações são nominativas, o que significa que a qualquer momento é possível saber-se a identidade dos detentores das mesmas. Pergunto, não faz parte das competências do regulador bancário controlar os produtos que os bancos vendem? E gostaria de dizer o seguinte, se os bancos promovem e colocam à disposição dos seus clientes estes produtos, à partida deveria ser correto nós assumirmos que são apropriados para clientes particulares, pois eles são vendidos ao balcão dos bancos para clientes particulares. Da mesma forma que quando entramos numa farmácia, todos nós assumimos que os medicamentos à venda foram aprovados pelo regulador do setor, o Infarmed.
não é?
Portanto, se eu vou ao balcão e a minha gestora me diz, ó, senhor, tenho aqui umas obrigações sénior do novo banco, que é uma coisa boa, só tem um problema, o montante mínimo são 100 mil euros, mas olha que é um investimento extraordinário, paga 4,75% de juro, a maturidade é em 2018, isto agora é mais do que seguro, porque é fundo de resolução, é Estado português, quer dizer, e o Banco de Portugal não sabia, portanto... Eu chamo a atenção dos senhores deputados para o documento que vai a penso sobre o tal economista americano. Eu acho que, e desculpem, não, eu estou a dizer, o culpado da nossa situação é só o Banco de Portugal, a CMVM não, a CMVM pelo contrário.
Eu não estava a dizer que o culpado era, estava só a dizer que o supervisor, da, isso não, como não é um depósito, não é um produto bancário, um valor mobiliário, o supervisor comportamental é a CMVM.
Eu queria dizer que poderia ter consultado o Banco de Portugal a CMVM.
Claro. Não é? Ok? Então, portanto, onde é que eu ia, que já me perdi um bocado? Portanto, esta questão das obrigações é de facto uma situação complexa e no nosso caso, agora eu vou antecipar um bocadinho as outras questões, respondendo aqui à Senhora Presidente e em representação do CDS-PP. Qual era a solução que nós achávamos lógica para nós? Se o Banco de Portugal é uma entidade super poderosa, que pode tomar as decisões que quiserem, por mais estúpidas que elas sejam, que foi o que aconteceu, foi uma decisão estúpida, está comprovado, que foi uma decisão estúpida, toda a gente condenou, e o Estado português e os custos de financiamento estão a pagar por isso. Já me perdi. A solução era o Banco de Portugal dizer, muito bem, estes senhores obrigacionistas particulares, que são só 19 milhões de euros, reparem, não chega a 1%, não chega a 1% do valor total retransmitido. Voltam para o banco, para o novo banco, com as condições dos outros que lá estão, porque nós sabemos que agora os que lá ficaram vão ser forçados a contribuir para uma recapitalização adicional de 500 milhões de euros. Não é? E nós estamos lá e nós suportamos tudo em igualdade de circunstâncias com todos os outros. Uma questão de equidade e justiça. Portanto, estamos lá todos e pagamos todos pela mesma medida. Portanto, é isso que nós queremos. O nosso receio é cairmos aqui, como eu há pouco referi, na terra de ninguém, em que o Banco de Portugal, inclusivamente nas reuniões que já teve connosco, tivemos duas reuniões com eles, eles reconhecem que falharam, erraram. Mas e dizem, epá, nós estamos disponíveis para encontrar uma solução para vocês, mas nós não vamos fazer nada sem que nos mandatem para isso. Ou seja, como quem diz, nós estamos disponíveis, mas precisamos que alguém, o Governo, o Parlamento, não sei quem, nos diga, olha, Banco de Portugal, vocês têm este problema que criaram e vão resolvê-lo. Porque enquanto não houver uma entidade com capacidade de decisão e poder para o fazer, o Banco de Portugal está encostado nas baias à espera a empurrar com a barriga. E isto a mim é que me revolta, porque o Banco de Portugal é responsável. Ouça, os senhores, é assim, isto para mim é um verdadeiro roubo. E é um roubo porquê? Não é um furto, é que um roubo ocorre com violência. Os senhores não imaginam a violência que esta situação teve em vários associados nossos. Pessoas que estão na África do Sul, pessoas que estão, um senhor que está aqui representado, um imigrante português que todas as poupanças na Alemanha, 500 mil euros, comprou no balcão de Torres Vedras, do novo banco em Torres Vedras, foi lá em novembro, aliás estão aqui os documentos para dar aos senhores deputados, em setembro de 2015, 4 meses antes da segunda medida de resolução, chegou lá e, quer dizer, e compra isto. E de quem é o culpado? Atenção, o banco é do Fundo de Resolução. Quem é que gera o Fundo de Resolução? O Banco de Portugal. Quem é o responsável? O Banco de Portugal.
Eu já aproveito, senhores deputados, sobre chamar realmente a atenção para estes casos que têm alguma especialidade, quem adquiriu ao balcão do novo banco. Portanto, enquanto os senhores deputados aqui estavam na comissão de inquérito, o novo banco continuava a vender obrigações, enfim, como se fossem do novo banco, que na altura estavam dominadas no banco e de repente passaram novamente para o universo do BES, o novo banco desresponsabiliza-se e diz que não pode fazer nada, que o Banco de Portugal
é que manda.
É que, portanto, nem sequer assume esta parte do comunicado do Banco de Portugal, onde diz que, enfim, que estão protegidas as obrigações resultantes de acordos celebrados entre o novo banco e os seus clientes. Portanto, eu penso que estas obrigações estariam abrangidas, porque foram negócios celebrados entre o novo banco e os seus clientes, mas o novo banco diz que não e que o Banco de Portugal é que fez isso. Portanto, Está aqui também uma terra a ninguém, mas não há dúvida que quando isto foi transacionado, quer dizer, o novo banco é representado pelo Fundo de Resolução e portanto, isto considero que é extraordinariamente grave e que estas pessoas precisam de ajuda dos senhores deputados para resolverem este problema. Muito obrigado.
Posso responder só à última questão.
Exatamente.
Ao deputado João Galamba, para terminar. Eu há pouquinho acabei por não concluir, mas foi assim. Portanto, nós pedimos várias reuniões ao Governo, ao Dr. António Costa, ao Dr. Mário Centeno, ao Dr. Mourinho Félix, não recebemos resposta de ninguém. Em relação ao Banco de Portugal, remeteram-nos para o Departamento Jurídico. Aqui, a nível do Parlamento, fomos recebidos por todos os grupos parlamentares. Não fomos recebidos na altura pelo PCP, porque houve aqui um problema, uma falha de comunicação, mas o deputado Miguel Tiago já me disse que nos vai receber com a brevidade que nós quisermos. Em relação, depois, fomos recebidos pela CMVM, fomos recebidos pela assessoria económica da Casa Civil do Presidente da República, e basicamente foi isto. Todas as pessoas acham que o nosso caso é um caso gritante, é um caso que eu nem consigo definir, quer dizer, melhor do que isto. Já agora posso dizer que também tivemos uma reunião informal, foi uma reunião oficiosa com o Dr. Diogo Lacerda Machado, e que ele disse, nós, Governo, temos aqui quatro problemas graves. Temos o problema dos lesados do papel comercial, que felizmente a solução está encontrada e penso que vai andar para a frente. Temos o caso dos imigrantes da África, os imigrantes europeus, que é um caso grave, que nós também temos que resolver. Temos o caso dos imigrantes da Venezuela, que para nós é o caso mais grave, porque são pessoas que, dada a situação caótica em que o país vive, estão a viver uma situação complicadíssima. E depois temos o vosso caso, que é o mais simples de resolver. Eu até diria que, se isto fosse um casamento e vocês fossem a noiva, vocês é a noiva mais bonita, com o melhor dote, que vai ser mais fácil desencalhar. Mas a verdade é que não desencalhamos, porque o Banco de Portugal empurra, quer dizer, mas isto foram palavras dele, quer dizer, isto vai ser o mais fácil, o vosso caso é um caso, são só 19 milhões, não é 1%. Portanto, é um caso tão fácil que vai ser fácil de resolver. Mas a verdade é que nós andamos há um ano e meio a penar, estamos a arder em lume brando há um ano e meio. Eu acho que ninguém merece isto, palavra de honra, eu acho que não. Quer dizer, não é o meu caso, eu até tenho 61 anos, ainda estou cá se calhar daqui a 20 ou 30 anos, espero eu. É pena, na altura, os representantes atuais do Banco de Portugal não estarem vivos, porque eu se calhar gostava de ir lá dar-lhes com um cacete na cabeça. Porque de facto...
Pois,
entendo. Mas pronto, eu acho que aqui o Banco de Portugal não tem enormes responsabilidades, tem a responsabilidade toda. Peço desculpa, terminei, senhora...
E eu agradeço mais uma vez, acho que a mesa foi compreensiva face à emotividade da situação, que eu acho que também todos compreendemos que é justificada, e gostava, em último lugar, de vos agradecer terem-nos vindo cá prestar esse esclarecimento.
Nós é que agradecemos. Muitíssimo obrigado.
Obrigada.
Muitíssimo obrigado.
E, senhores deputados, até terça-feira de manhã, onde penso que teremos uma reunião já confirmada.